Gostei da nova musiquinha
Gostou?
da entrada, foi muito boa.
Ficou bom, né?
É um quê? Isso, ótimo.
É um quê?
Eita. Que é um quê? É uma música. De onde?
É do Creative Commons. Essas músicas
Mas são
livres de
pessoas
direitos.
que fazem e colocam aí?
De graça.
Que bom isso, hein?
Pra poder usar.
Aham.
E hoje tem almoço de volta. Ó. Acabou a miséria, acabou a crise.
Acabou, sim, porque
Na
era
casa dos
mate e
Pérez.
pão ultimamente.
Tá muito difícil.
Hoje tem salada de cogumelo, batata cozida, que eu adoro fazer batata cozida com sal e
E azeite de oliva.
azeite de oliva e limão. É fantástico. Acho que é uma das minhas comidas preferidas.
Batata cozida.
Batata cozida com sal,
Você é um homem simples.
azeite e limão. E sabe, rúcula com limão, um pouquinho de azeite e um pouquinho de sal. E comer a rúcula com a mão, não com metal. Tem outro sabor quando você come a rúcula
Quando você come a comida com a mão, eu acho que o jeito certo de comer é com a mão.
com a mão, né? É verdade. Bom, muitas culturas, exceto as europeias, comem com a mão
Come com
até o
a
dia
mão.
de hoje,
Sim.
né? O garfo e a faca foi introduzido em Europa para comer assim como a gente come, já quase que entrada a modernidade. Tem manuais de etiqueta aqui na biblioteca da Unicamp, onde recomenda não usar a mesma faca em Europa, não usar a mesma faca de caça para comer, que você tinha que
Ah,
trocar de caça de caçar. Então, porque as pessoas faziam esse movimento, limpavam
A
a
faca.
faca de caça e faziam assim e comiam, não? Aí acrescentaram outro tipo de talheres, ao ponto de que hoje você vê nos filmes, ou se alguma vez foi algum desses restaurantes, que tem uma variedade de garfos e de facas ao redor do prato e uma variedade de
Mas quem
taças.
tem variedade de garfos e facas não caça, né, pai?
Não, esse não caça, esse caça para ele. Então, por isso, mas quem caçava naquela época, quando se introduziram os manuais de etiqueta, me parece que eram os nobres. E era a época da nobreza, onde você tinha que mostrar que era nobre. E para mostrar que era nobre, você tinha que lutar no campo de batalha. Para mostrar que você era nobre, você tinha que caçar. E com o tempo, isso foi se transformando. Aí você deixou de. Que se, por exemplo, iam a caçar, mas iam com 40 caras e o coitado do bicho ia lá até que o príncipe acertava no bicho e todo mundo batia palma de que tinha caçado. E geralmente essa nobreza era uma nobreza adquirida por hereditariedade. Você já não precisava mostrar mais que era nobre, você já era nobre, né? Então há um movimento de demonstrar em um campo de batalha sua nobreza, a você não demonstrar mais, você fica no seu castelo, já outros demonstraram por você. E também aí me parece que entra o declínio das aristocracias, não? E a época das revoluções republicanas e das revoluções burguesas.
Porque aí a galera foi ficando acomodada.
E porque começou a aparecer outra classe social também. Uma classe social que precisava trabalhar para poder sobreviver, para poder cuidar de si. Quer dizer, na época da nobreza, os trabalhadores trabalhavam para o nobre, na terra desse nobre. Há algo disso. O outro dia estava escutando um economista grego que disse que um pouco é o que acontece hoje, que já não vivimos mais na época do capitalismo, onde você tem a sua força de trabalho e você é dono das forças de trabalho, é dono das máquinas, senão que vivimos em uma espécie de tecnofeudalismo. Essa era a tese dele. É uma espécie de tecnofeudalismo. O que acontece? Nós trabalhamos para um grande senhor feudal, que é o dono do Google, por exemplo, ou do Facebook, por exemplo, ou do Instagram. Então, tem um dono aquilo, que é uma espécie de fazenda tecnológica. E o que nós fazemos? Vamos lá e cultivamos. Colocamos posts, e a relação é uma relação quase que de graça. Ou seja, você vai trabalhando para que esse cara...
A ponto que ele também nos deixe dependente disso, né?
Exatamente, exatamente. É, então, eles chamavam a esse fenômeno que acontece hoje, onde você vai e produz gratuitamente para um senhor tecnofeudal, digamos assim, que ganha o dinheiro a partir do trabalho que você faz sem ter nenhum contrato de trabalho, sem ter nenhum... apenas por ele ser bondoso e te deixar um lugar aí. Que também te pode cortar, não? Porque, por exemplo,
me
há vários...
mais um vendedor de droga do que um...
Há vários...
Do que um senhor feudão.
É, eles acham de um tecnofeudalismo.
Porque isso, na verdade, o Instagram, essas redes, elas meio que viram vício. Não sei se... Acho que é uma coisa que não é muito falada, porque às vezes parece que não importa tanto aí, mas saber que tem gente que é viciada em redes sociais? Tipo, viciada de verdade. Há tempos atrás, quando não tinha tanto Instagram e essas coisas assim, eram pessoas viciadas em Orkut, por exemplo.
Orkut. Mas o que as pessoas faziam antes? Não havia vida antes do Orkut.
Como assim? Tinha, mas aí eles não eram viciados. Ah, o que existia antes dos viciados em crack? O que eles faziam? Sei lá. Então, outras coisas, mas aí surgiu o crack e eles ficaram viciados em crack.
É, mas não é simplesmente porque surgiu o crack.
Não, mas não é simplesmente porque surgiu o
crack. As drogas, por exemplo, tinham outro lugar. As drogas, em uma época, estou falando de drogas como as substâncias que alteram a percepção, que alteram os pensamentos. Essas substâncias, digamos assim, que alteram a percepção e os pensamentos, eram usadas em ritos religiosos. E, de algum modo, essas drogas, essas substâncias que alteravam a percepção da relação com a realidade, dos pensamentos, faziam parte de um ritual e faziam parte da abertura para um mundo mais verdadeiro que este. Em algum momento, as drogas também foram utilizadas em relação com as artes, por exemplo.
Sim.
Mary Shelley, Lord Byron, o marido de Mary Shelley, que agora não me lembro o nome, alguém pode me lembrar, tomavam absinto. Se encerravam no castelo de Lord Byron.
Mas absinto não é álcool?
Então, esse é um álcool que modifica a percepção e os pensamentos. Não é um shopping, tem 70 graus de álcool. Ou seja, quando você toma isso, acontecem coisas em sua cabeça. Então, quer dizer, tomavam esse tipo de substâncias, mas com isso produziam algum tipo de efeito artístico. Na década de 60 se utilizaram também as drogas como um modo de abrir-se para um mundo de arte. O que é interessante é que quando aparece o declínio da religião, o declínio do sagrado, o declínio do misterioso, e portanto também o declínio da arte, como declínio do mistério, como declínio do enigmático, a droga aparece como uma porta para lugar nenhum. Aparece como uma repetição na qual você só altera a percepção. E fica nisso. E acabou aí. Terminou. Não tem uma transcendência, não tem um além, não tem um rito. o rito
tirar de... o significado do...
É, parece que como que fica uma coisa puramente sensorial, em na qual não faz o menor sentido, está totalmente esvaziado de sentido.
E é isso que causa o vício.
E me parece que o único que resta é, o, é a repetição. É a repetição.
Então, se, se em um momento a gente der significado para as drogas, a gente pode tirar esse... Ou já não mais, não tem mais volta.
Então, a palavra droga é, é uma palavra que significa muitas coisas. Droga pode ser uma aspirina, é uma droga. Droga pode ser um chá de cogumelos, alucinógenos. Droga pode ser muitas coisas. Então, depende de que substância, em que condição, sobre que... droga pode ser o álcool.
Sim.
E assim, e tomar álcool sem sentido, compulsivamente, é um processo autodestrutivo.
Sim.
Agora, beber álcool eventualmente em algum rito que tenha a ver com a comida, que tenha a ver com compartilhar a mesa, não é necessariamente algo unicamente destrutivo. Então, me parece que depende de, do... O problema me parece que não está na substância.
E sim como ela é utilizada.
Sino como se articula com todo o resto de tua vida, isso, não?
Então, os tratamentos psiquiátricos com psicoativos vão nesse sentido de criar um significado
para... Alguns são de abstinência. Alguns assim, tratamentos são de abstinência.
Não, mas sabe que tem... Acho que foi você e os psiquiatras lá que falaram uma vez que estavam começando a fazer tratamentos psiquiátricos mesmo, tipo, cura de... Não sei se cura, mas tratamento de ansiedade, depressão com psicoativos.
Não, com aceites de, do que seria maconha. É tudo uma polêmica no Brasil
hoje.
Não, mas
hoje. Eu achei que era com psicoativos mesmo. Tipo, LSD.
É, sim, isso não, eu não apostaria tantas fichas nisso. Não sei. Teria que ver. Mas o que há uma polêmica bastante interessante no nível, no ambiente médico e na ciência, é justamente a eficácia desses aceites, desses óleos. Tirados da maconha para poder produzir efeitos sobre dor crônica.
Você acha crônica. Que é uma polêmica ainda? Eu acho que já é uma unanimidade, assim.
O Conselho Federal de Medicina proibiu.
É do Brasil.
Coisa que é complicado, mas... porque o Conselho Federal de Medicina... ou não se manifestou, ou meio que foi a favor de aquele medicamento que supostamente curaria a COVID, que não havia nenhuma... Como se chamava aquilo? Alguém se lembra?
Que o Bolsonaro ficava mostrando...
Isso, que foi... Que bom, que depois se descobriu que não fazia o menor sentido aquilo.
Não me lembro o nome.
Bom, por isso digo que às vezes, mas em ciência não é pouco comum a polêmica sobre diferentes, o debate, o confronto de experiências.
Cloroquina, a Clarice
falou. A cloroquina, isso.
Cloroquina. A mudança da posição da droga na sociedade, seu esvaziamento... Não coincide com a mudança da posição da loucura na sociedade, que antes era o lugar do oráculo e do sacerdote? O Bruno perguntou.
Bruno Dias, né? Então, tem algumas ideias nesse sentido, né? A droga na sociedade, seu esvaziamento, não coincide com a mudança da posição da loucura. Provavelmente seja um dos das vias, não? a Teresinha López e Regis se droga no sentido de alguma coisa que te tira do agora, do significante.
É, então.
Não sei, né?
Não sei também.
Porque aquilo que se denomina como significante droga pode ser um efeito de alienação também. Uhum. Igual que um significante. Um significante pode ser um efeito de alienação. Você está alienado a um significante e dedica a tua vida a isso.
Sim.
E isso também modifica a tua percepção e tua relação com a realidade. E achar que a única saída do mundo está direcionada no sentido de esse significante e não de outro, não?
Uhum.
Pode ser. O marido da Mary Shelley era Percy Shelley. Isso. Bom, Mary Shelley escreveu Frankenstein.
Ah.
Né? Mary Shelley foi quem escreveu Frankenstein. E escreveu de uma sentada só. Foi uma aposta entre Mary Shelley, Lord Byron e Percy. Sentaram acho que no castelo foi, e disseram: bom, quem senta e faz uma obra em uma sentada só? Aí sentaram, começaram a beber, os outros dois devem estar vomitando no banheiro, e a Mary Shelley foi quem chegou até o final e fez a obra. Alguns atribuem algumas redundâncias da obra, algumas supostas imperfeições da obra ao fato de que foi em uma sentada isso. E que virou um clássico, não? Frankenstein, hoje, se você não leu Frankenstein, pelo menos viu o filme.
Sim.
Ou sabe de que se trata. Bom, foi a obra de Mary Shelley, isso, né?